Estamos recebendo aqui o prefeito municipal Pablo Mari para conversar com a gente em relação ao financiamento que está gerando muita especulação e até para a gente esclarecer e nortear aqui qual é o propósito, né, o objetivo, o projeto, enfim. Mas antes, prefeito, gostaria de lhe perguntar aqui, até pegando um gancho na pontualidade da nossa audiência aqui, reclamando bastante da questão da água, né? Eu sei que não é uma questão do município, é uma empresa que foi recentemente adquirida e está na mão da EGEA agora. Gostaria de saber se o município pode fazer algo em relação a essa reclamação, que ela está muito incidente, especialmente na manhã de hoje. Bom dia, seja bem-vindo, prefeito.
Bom dia, Márcio. Bom dia a toda a comunidade sarandiense que nos acompanha aqui pelos microfones da rádio. Realmente, essa situação da falta de água em Sarandi, ela é recorrente. Eu lembro que, como vereador, nós já tínhamos feito algumas colocações, inclusive eu tive uma reunião com o Santi lá na Câmara de Vereadores, que é o, digamos assim, o superintendente regional da Corsan, não sei se esse é o nome correto do cargo dele, mas seria o responsável por esses contratos de governo. E já faz mais de 30 dias que a gente tem solicitado uma reunião com ele para tratar desse assunto da falta d'água no nosso município. Nos moldes que a gente fez com a RGE e que conseguimos entregar um resultado bom para a comunidade, né? Cada vento e cada chuva era uma falta de luz, e agora, com os investimentos que a gente pactuou com eles, nós estamos com uma situação bem mais confortável, e é o que a gente quer fazer com a Corsan. O detalhe é que nós temos hoje um contrato que foi renovado agora na última gestão por 40 anos. Não ficou definido nesse contrato exatamente um plano de ação, um plano de governo, um plano de metas, de como é que a Corsan tinha que trabalhar, o que limita um pouco a nossa capacidade de cobrança. Mas, nos moldes que a gente tem feito no nosso governo, a gente não vai se omitir de sentar em cima do contrato, se for necessário, para exigir da prestadora de serviço a qualidade que o nosso povo precisa e espera. A gente sabe que a principal situação da falta de água de Sarandi é a questão das nossa tubulação, que é muito antiga. E ela é antiga, ultrapassada, e o que, que acontece? Quando falta água, eles fecham para fazer a manutenção. Quando volta a água, vem aqueles pulsos de ar, e o pulso de ar às vezes estraga, faz um novo rompimento, um novo vazamento em outro ponto. Então tu fica naquele conserta, estraga, conserta, estraga, conserta, estraga. Então o que, que a gente vai sentar com a Corsan para trabalhar e construir? Que seja refeito a tubulação de água de Sarandi. Tem um contrato antigo no qual a Corsan ficou de fazer um investimento para Sarandi. Esse contrato hoje gerou uma ação judicial no qual o município cobra a Corsan já há algum tempo, que não foi executado o investimento previsto, e agora uma renovação de contrato que também prevê aí um investimento maciço, só que não ficou claro, ficou tipo uma meta de investimento, não ficou um objeto concreto de qual era o investimento e o que, que seria feito. Mas o nosso pedido vai ser esse, porque o esgoto que eles têm que fazer, tratar 90% do município nesse período do contrato, e nos próximos anos eles têm que fazer uma boa parte, agora não lembro a cota exata, a gente quer que junto com esse canalização de esgoto, eles refaçam também a de água. Né? Não adianta a gente ter um sistema de esgoto funcionando se a água falta, e quando volta, volta com uma qualidade duvidosa. Essa que é a verdade. E daí quem tem torneira direto ligada à rua enxerga aquilo. E quem tem caixa d'água, às vezes aquela sujeira se dilui numa caixa d'água lá de milhares de litros e tu tá tomando aquilo sem saber. Então é uma coisa que a gente não tem como admitir no nosso município. Depois de muitas tratativas, nós até tínhamos a reunião agendada para essa... É a segunda vez que foi adiada. Essa semana novamente tinha, ele novamente informou que teve que ir a Porto Alegre. Mas segunda-feira está confirmada uma reunião, inclusive eu já solicitei a participação de alguns populares, né, alguns representantes da população junto nessa reunião, para levar o relatório das faltas d'água aí nos bairros que mais têm sido atingidos com isso.
Uhum. Bom, vamos aguardar aqui para ver se a gente consegue avançar nessa questão. Prefeito, e a PL número 50, né? A gente está recebendo aqui muito questionamento, e nada melhor do que o senhor para dizer, olha, o município tem essa necessidade, o projeto é esse aqui, e é por essa razão que a gente está encaminhando, ou encaminhou para apreciação na Câmara de Vereadores. O que, que contempla essa situação?
Exatamente. Projeto número 50, ele solicita autorização do Legislativo para a gente contrair um financiamento junto ao Banco do Brasil. Nós fizemos várias cotações. Primeiro ponto é explicar para a população que a gente vem negociando essas taxas já há um bom tempo. Eu até trouxe aqui algumas propostas, né, do Badesul. Nos ofertou Selic mais 3,8%, o BRDE Selic mais 5%, sempre ao ano essas taxas. E o Banco do Brasil foi a CDI mais 1,35%. A CDI ela é menor que a Selic e 1,35% é uma taxa hoje muito atrativa frente à inflação que a gente tem no Brasil. Para fins de comparação, isso daria em torno de 110% da CDI hoje, né? Cálculos de hoje. O contrato firmado no antigo governo, o governo que me antecedeu, ele contraiu 15 milhões em empréstimos. O financiamento na época foi Finisa e a taxa do último foi de 144% da CDI. Então hoje nós temos uma taxa negociada muito mais atrativa e a Caixa Econômica entrou fazendo algumas propostas agora. Talvez fique até melhor do que a gente tem hoje com o Banco do Brasil. Caso efetive, a gente vai mudar, fazer um substitutivo no projeto, porque o que a gente quer é uma taxa menor. Mas em comparação é uma taxa bem melhor que a gente conseguiu negociar hoje com os bancos do que hoje o município possui. O município de Sarandi ele tem um crescimento da receita interessante, o que permite tu fazer alguns financiamentos para antecipar investimentos. O que a gente fez uma leitura de cenário, Márcio? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por algumas coisas, eu sou um autodidata em alguns assuntos, um deles é a economia. Né? Então, sou formado em história e tenho uma paixão muito grande por economia, posso conversar sobre o assunto bastante. E a leitura que a gente tem com o cenário internacional é que nós vamos ter uma pressão inflacionária muito em breve. Essas taxas dessa guerra comercial que está surgindo, quem paga é o povo. Porque quando o governo arrecada, põe um imposto maior sobre entrada e saída de produto, quem vai pagar isso é o consumidor final, que é a população. Ou no caso nosso aqui, seria o governo também. Então o que, que a gente está fazendo? Temos uma taxa atrativa e temos uma previsão de inflação. Nós antecipando o investimento, a gente não vai estar pagando mais para fazer a mesma coisa. A gente só vai estar antecipando o investimento. Eu trabalhei muito com financiamento habitacional. E é aquele cálculo que eu fazia para a população, que se tu considerar o juro que tu contrai menos a inflação, vai dar o juro real. Então, às vezes, gastei 200 mil na minha casa, mas dali 10 anos tu pagou 300 mil daquela casa por causa do juro. Mas quanto vale aquela casa dali 10 anos? Vale mais que os 300? Sim. Então, na verdade, tu pegou um juro real negativo. Não é diferente no empréstimo do governo. Eu dou um exemplo que aconteceu aqui em Sarandi, no final do mandato do Cardoso. Ele encaminhou um financiamento para fazer o trevo do Distrito Industrial, Germano de Césaro. O projeto foi derrubado na Câmara, ou nem foi votado. Né? Logo no início do mandato de Bastiani, voltou o projeto de financiamento para a mesma obra, a um custo de R$600 mil a mais. Então, naquele pequeno período entre não fazer a obra e fazer, aumentou em 20% a obra. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender quando a gente vai fazer investimento. Porque tem o financiamento inteligente e tem o financiamento burro. Né? O financiamento burro é para tapar buraco. E o financiamento inteligente é aquele para promover o crescimento. Tu não vai achar uma empresa grande que não é movida a financiamento. Então, eles tá expandindo o parque industrial de uma empresa que já é gigantesca. Está fazendo através de empréstimo. Então, para nós poder atender melhor a população, hoje a gente depende de fazer esse financiamento e aplicar esse recurso. Nosso prazo é até o primeiro semestre do ano que vem, iniciar as obras. Daí o pessoal tem me questionado, mas por que 20, por que não 15, por que não 10? Qual é o valor real que tu precisa? O que, que a gente desenhou lá com a nossa Secretaria de Planejamento? Não adianta eu gastar um recurso nosso num projeto se o projeto não sair do papel. Então, se eu tiver autorização legislativa para, por exemplo, fazer um novo parque de máquinas e remodelar o parque de exposições, eu vou então fazer o projeto do novo parque de máquinas e do remodelamento do parque de exposições. Daí nós vamos ver quanto vai custar. E daí eu já tenho autorização, eu pego o recurso necessário para fazer esse investimento. Então, eu não vou botar a carroça na frente dos bois. Porque eu gastar 200 mil num projeto para depois deixar engavetado, não seria cuidar bem do dinheiro público. Se não aprovarem o financiamento, eu não vou fazer esses investimentos agora, em projetos. Se aprovar, vamos para a segunda etapa.
O senhor acredita que esse valor vai ser reduzido na Câmara de Vereadores, prefeito?
Olha, eu acredito que é possível e está no todo direito da Câmara, né? Eu, que nem eu disse, eu me baseei mais ou menos em termos de taxa e valor, uhum. A parcela que dá mais ou menos o que o outro governo me deixou. Porque como a taxa é menor, mesmo pegando um pouquinho a mais, tu vai ter a mesma parcela. Então eu estou construindo com os vereadores, eu tenho dito que eu não sou o dono da verdade, no sentido de quais são as principais obras para o município, né? Eu abri uma conversa com eles, deles também poderem apontarem o que para eles é prioridade. Às vezes estão até mais perto da população, né? Pelo fato de ser vereador, é uma profissão política mais próxima ao povo. Daqui a pouco eles vão dizer, ó, Pablo, eu acho que a prioridade não é por aqui, beleza, nós estamos aí para construir junto. Então, nesse sentido, está em construção junto aos vereadores esse projeto. Pode diminuir, pode aumentar, não aumentar, eu acho que não, mas enfim. Estamos aí para construir. O que eu vejo hoje como prioridade? Esse do Parque de Máquinas é um investimento que vai trazer um retorno para o município, porque hoje nós não temos um espaço de mecânica, então a gente depende de terceirizar praticamente todo o serviço. Com o novo Parque de Máquinas, nós vamos construir uma mecânica própria para o município. Nós vamos construir um espaço para troca de óleo, um espaço para fazer a lavagem dos veículos, cisterna para captação desta água, para poder reutilizar. Então, além de modernizar, deixar nossas máquinas embaixo de um telhado e não expostos às intempéries do tempo, que acaba tirando vida útil. Então, é um projeto que hoje vai diminuir os custos da Secretaria de Obras no médio e longo prazo. Então, por isso a importância dele. Além de tirar ele hoje de um lugar que, de certa maneira, já não condiz. Está no centro da cidade, está junto ao parque de exposições. Quando a gente faz a feira, já está pequeno. Então, a gente tirando dali, a gente consegue também remodelar o parque de exposições. Daí, claro, a gente vai chamar as entidades para discutir isso, né, de uma melhor forma. Porque hoje o nosso complexo esportivo, né, que a gente chama de módulo, que é o parque de exposições também, ele está entre os melhores do estado. Porque são quatro quadras, no momento que a gente conseguir reativar a três, né, são quatro quadras de futsal, uma do lado da outra. Então, Sarandi hoje pode ter o maior campeonato de futsal do estado, pelo espaço que tem. Então, nós trabalhando em cima disso, nós vamos ter um ganho muito grande também nos eventos que a gente vai promover nas feiras. Uhum. Nós temos hoje um déficit habitacional muito grande. O orçamento deixado na Secretaria de Habitação é um orçamento muito pequeno, né? Eu tenho dito, ficou 50 mil para construção de casas, 50 mil para construção de loteamentos e 100 mil reais para reformas. Isso é nada. Só a contrapartida que a gente precisa pagar para o governo do estado no contrato das 30 casas é em torno de 1 milhão 650 mil. Então já estaria faltando 1 milhão e 600 na Secretaria de Obras só para nós honrar o contrato firmado dia 31 de dezembro. Pode ser que diminua seu valor na licitação, então estamos trabalhando em cima disso. Mas é uma contrapartida alta, né? Então a gente também tem que entender que hoje, para mim fazer o loteamento, preciso desse recurso. Tem o loteamento Irena Zeredo, estamos trabalhando em cima do licenciamento ambiental. E em cima disso vamos indo. Outra prioridade nossa, eu não botei na justificativa do projeto, porque depende de um terceiro, que é o DAIR, que é o trevo do bairro Vicentinos, e as paralelas ali na frente, de onde tem hoje dois atacadões, que o movimento vai ser muito intenso. Uhum. Só que eu dependo do DAIR aceitar a minha proposta, que é um termo de cooperação técnica. Isto é, ele dá autonomia para nós poder fazer a intervenção nos nossos moldes, sem necessidade de municipalização, que seria, nesse momento, entendo eu, um baque muito grande orçamentário para o município de Sarandi. Né? 1 milhão por ano de manutenção de uma rodovia estadual, que 90% do tráfego não é de sarandienses, pelo menos do que do tráfego que danifica ela, que é o tráfego de caminhões pesados. Então, nós sarandienses assumir um dever do Estado e deixar de lado o nosso município, acho que nesse momento não é a melhor opção. Então nós estamos negociando com o DAIR. Se o DAIR der sinal verde, beleza. É com esse recurso que nós vamos trabalhar em cima do projeto. Espero poder aplicar o projeto feito, né? mas se tiver que fazer alguma adaptação junto ao DAIR, vamos trabalhar em cima disso.
Bom, o que a gente ouviu bastante, prefeito, é a questão do prazo, né? Porque financiamento, acho que todo prefeito faz financiamento, né? Mas o questionamento aqui é a questão do prazo e a questão do montante de juros, né? Pessoal questionando, 300 mil de juros por mês é bastante dinheiro. O que, que o senhor tem para falar sobre isso?
Olha, hoje o município de Sarandi paga 350 mil por mês de financiamento.
Atual?
Atualmente. Se eu não tivesse essa parcela, eu não precisaria financiar para executar. Daria em torno de 4, 5 milhões ano de fluxo de caixa. Mas nós não temos, né? Já tem esses financiamentos. Então, estamos pagando o que foi feito. Daí o que, que a gente tem que olhar? O que, que foi feito com esse dinheiro? Eu vou me ater aos últimos 15 milhões aqui, que foi o que eu acompanhei como vereador. 3 milhões foi feito o trevo do Distrito Industrial Germano de César. É uma obra importante?
É.
Teria sido feito se não fosse financiamento? Não. Já teria provavelmente dado acidente ali pelo trânsito que tem grande de caminhões. Foi pego mais 3 milhões para o parque de máquinas, que hoje precisa de uma renovação. Como é que estariam nossas estradas hoje? Ou como é que eu poderia estar com a minha equipe de obras que trabalha, está trabalhando desde que assumiu aí praticamente direto, sábado e domingo, para aprimorar as estradas se eu não tivesse essas máquinas? Imagina nós hoje com uma patrola a menos. Como é que ia estar as estradas do interior? Nós estamos com duas. Então, para o pessoal do interior é importante? É importante. Também foi pego um valor de 5 milhões para fazer a iluminação LED. Depois foi tirado desse valor 1 milhão para a galeria da Vila Maria. E depois foi retirado desse valor mais um recurso para fazer o recapeamento aqui da Avenida Expedicionário. Com exceção da avenida, que eu acho que não deveriam ter sido feito, visto que vai acontecer a galeria. E no contrato da galeria, no final, eles têm que dar o asfalto novo. Então, a meu ver, foi um dinheiro que não foi bem investido. No restante, a iluminação LED, ela se paga. Claro que, desde que a RGE desconte, e a previsão agora estourou o prazo da RGE para começar a descontar, porque nós encaminhamos, era 90 dias, encaminhamos em janeiro, então agora em abril estoura o prazo. Mas ele, falei até com ele ontem sobre isso, e ele disse que caso, na hora que eles atualizar, como eles ainda não atualizaram, conta retroativo os descontos. Então vai começar a se pagar aqueles 3 milhões e pouco através disso. E a galeria da Vila Maria é algo que infelizmente ainda não está pronto. Foi feita uma parte, daí não fizeram projeto ali, enfim, adaptações. Ontem saiu a prorrogação de 180 dias, porque daí precisou daquele recurso do governo federal para concluir. Uhum. Mas também uma obra de suma importância para o desenvolvimento daquela região, para as pessoas que moram naquela região. E depois foi pego 4 milhões para fazer o loteamento habitacional. Era 8. Só que na época a gente fez as contas e viu que não precisava de 8 milhões para aquilo, para fazer o loteamento. Tanto que com 4 ficou pronto. Faltou ali uns detalhes da LO ali do meio ambiente, enfim, as gradis dos Boca de Lobo, um cercamento e um arrimo. Estamos encaminhando licitação de tudo isso, então vamos fazer. Mas enfim, como é que teria conseguido fazer sem? Não. Então, eu pergunto para o pessoal, esses 15 milhões foram bem aplicados? Na minha visão, sim, com exceção desses, acho que 700, 800 mil que foi aqui no recapeamento da avenida, que não porque não precisaria, mas pela galeria que viria atrás. Eu entendo que foi bem aplicado. É o que a gente pretende fazer também. Se nós tivéssemos que juntar os 15 para daí fazer as obras, não teria acontecido. Então, eu entendo dessa maneira. Às vezes, tu tendo dinheiro na mão, tu consegue negociar melhor. Esses dias, por exemplo, em termos de maquinário, tinha várias atas de registro de preso ali junto à Expo Direto, que nós poderíamos ter aderido e comprado máquinas aí com 20, 30% de desconto. Então tu paga menos, vou pagar um juro no financiamento, sim, mas eu compro mais barata a máquina. E a mesma situação das obras, se nós deixar para começar obras lá no terceiro ano, quarto ano, quanto que vai estar custando o metro do asfalto, o metro do fio, o metro do tijolo, da mão de obra? Porque o que a gente enxerga hoje é uma pressão inflacionária. Os novos impostos vai aumentar muito o imposto sobre serviço, e quando tu contrata uma obra, boa parcela dele é serviço. Essa pressão inflacionária da guerra comercial vai atingir o Brasil também, por mais que daqui a pouco nós não somos o principal alvo das tarifas, mas nós somos também alvo da tarifa, isso vai respingar. Então a gente entende que fazendo agora, nós vamos estar conseguindo ajudar a população, e o juro que vai ser pago, real, aquele juro real, não vai ser o contratado, porque a inflação vai trabalhar a nosso favor.
Uhum. Prefeito, então a contratação desses 20 milhões, me corrija aqui, é para a questão do parque de máquinas, a mudança dele vai aqui para próximo a quem vai para o Favreto aqui, né?
É, nós temos, na verdade, 3 ou 4 lugares possíveis, eu só estou aguardando, não porque assim, abriu o PAC, né? Uhum. Todas as obras possíveis a gente escreveu. Sim. Então, todos os lotes que eu tinha disponível, eu botei uma obra do PAC em cima. Se não vinha as obras do PAC, daí os terrenos ficam livres novamente para a gente fazer os investimentos. Agora, se nós ganhar as obras do PAC, daí daqui a pouco vamos ter que buscar uma outra área. Mas, enfim, são possibilidades, né, que nós estamos construindo. Mas, sim, essa é um dos itens.
Então, vamos lá. Um, parque de máquinas. 2, a questão do loteamento.
Isso.
Que é o loteamento...
Irena Zeredo.
O Complexo Esportivo 3.
Isso, na verdade, daí nós temos o Parque Municipal, que é os 3 itens que estão na justificativa. O Parque Municipal é uma promessa antiga, já passou por 2 governos essa promessa. A gente entende que hoje é necessário.
Que os esportes radicais, esse?
Ele engloba muito mais do que isso, né? Porque é uma área grande. Sim. Então tem a pista de arrancada, motocross, velocross, enfim, nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Mas também, sem muita pressa do projeto, porque o financiamento vai dizer o que nós podemos fazer. Mas o espaço lá permite nós ter uma área de lazer de caminhada, pomares públicos, a gente pode fazer lá a parte de churrasqueira para o final de semana, o pessoal se reunir. Então fazer um parque municipal, que hoje é uma demanda de Sarandi, a nossa população ela gosta muito, né, nos dias ensolarados, sair de casa. É uma cidade muito vertical, então quando chega fim de semana o pessoal não quer ficar trancado dentro do apartamento, quer sair. Vai para onde? Né? Eu vejo assim, ó, hoje nós temos a praça, algumas praças no município, mas se tu quer fazer algo maior, tu já não tem espaço. Então o parque municipal vem dentro desse contexto. Claro que assim, tudo são possibilidades, né? A gente está construindo, a Câmara vai daqui a pouco dizer, ó, prefeito, nós entendemos que isso não é prioridade no momento. Beleza, nós não estamos aqui para ser o dono da verdade, nós estamos aqui para trazer ideias, trazer soluções. Se a Câmara entender que não é por ali, beleza. Como eu disse, o trevo do bairro Vicentinos, para mim é uma prioridade, não está na justificativa que não depende de mim. Agora, se eu conseguir com o Dyer agora, semana que vem eu tenho mais uma rodada de negociação com eles, se eu conseguir com o Dyer esse termo de cooperação técnica, passa a ser a prioridade algumas coisas vão ficar para trás, entende?
Sim.
Então é nesse sentido.
E ali onde tem aquele L ali do cemitério, ali criação de um complexo esportivo também?
Olha, nós temos a ideia de fazer um ginásio para 2-3 mil lugares com uma quadra profissional.
Nesse ponto.
Transformaria nós num polo estadual de esporte. Nós temos hoje 3 times jogando a Série A, as séries do gauchão, no caso, porque tem também o futebol feminino que joga gauchão. Então o Sarandi está se consolidando nisso. Nós criando um grande complexo esportivo, fortalece ainda mais. Transforma a Sarandi no que eu tenho dito, que é a capital do futebol de base do estado, em termos de jovens jogando futsal de base pela população. Não tem cidade que tem mais que nós. Geraria uma economia também na feira, porque hoje cada vez que a gente faz a feira, para a gente construir lá, para fazer os shows, é um investimento gigantesco, né? Eu diria assim que em 5 feiras tu paga o ginásio. Só que se eu depender de economizar o recurso de 5 feiras para fazer o ginásio, nós não vamos fazer nunca. Uhum. Então essa é a questão, essa é a possibilidade. Nós fazer ali um centro que vai permitir shows, inclusive depois disso, não só na FEISA, como a estrutura está pronta. Nós vamos botar Sarandi na rota dos grandes shows que acontecem no norte do estado, porque Chapecó e Passo Fundo traz às vezes grandes artistas, só que eles não têm como vir se apresentar em Sarandi porque o custo inicial é 300, 400 mil para montar a estrutura. Nós tendo a estrutura montada, o pessoal vai passar aqui e vai fazer show. Então, vai ter um retorno muito grande para o município de economia quando organiza a feira e de eventos que podem vir a acontecer, além dessas questões esportivas.
Muito bem. Prefeito, quero agradecer a gentileza de estar aqui explanando, né, e até trazendo aqui esclarecimento para a população sobre esse fato, porque a gente estava observando que tinha muita informação aqui que era não batia, descasada, né, ora, ah, mas... Então fica claro aqui que a questão do projeto não é para apenas um item, né, são itens, né.
É que gente, são vários, é uma pauta aberta. Uhum. Se a Câmara me liberar 20... Bem, não é que nós vamos gastar os 20, isso também é um ponto, né? A gente pediu o limite anual, né? A gente pode pegar 20 milhões por ano, o Sarandi poderia pegar até 80 milhões ainda de financiamento. Então, a gente pediu o limite. Eu acredito que daqui a pouco a Câmara vai trabalhar em cima disso, e eu já estive lá, eu respeito totalmente a visão dos colegas vereadores. Mas a partir de nós ter o recurso, quanto veio? Quanto tempo? Bem, isso. Então tá. Quais essas prioridades? Nós vamos definir essas prioridades junto com os vereadores. Junto com o nosso núcleo do governo. Bem, essas aqui. Então, beleza. Agora começamos a projetar para executar. Então, final desse ano e início do ano que vem é quando a gente quer fazer aplicação desses recursos. E, Froza, só aproveitando aqui, eu gostaria só de fazer um relato. Porque a gente fica feliz também quando a gente faz algumas ações e essas ações dão resultado. Eu vim da prefeitura para cá, chuva forte e início do mês. Normalmente, quando chove início do mês, tu não tinha onde estacionar. E eu pude presenciar várias vagas disponíveis de estacionamento nesse pequeno trecho que eu fiz da prefeitura até a rádio, que é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos orgulha, porque pontualmente a gente conseguiu ajudar a nossa população, resolver aí uma situação que vinha dificultando, né, a nossa vida, o nosso comércio. E quando a gente consegue ver que deu resultado, né, a gente fica feliz. Então, só fazer também esse relato aqui, que nesse meu pequeno trajeto aqui eu pude presenciar várias vagas disponíveis.
Muito bem, prefeito, obrigado pela gentileza, bom trabalho, estamos sempre à disposição. Prefeito Pablo Mari conversando com a gente na manhã desta terça-feira.